Fabiana segue de férias, a gente segue aqui também falando da política, né? Continuamos aqui com as nossas entrevistas, trazendo informações, especialmente das eleições 2018. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, afirmou que a corte pode reavaliar a possibilidade de políticos condenados em segunda instância, os chamados fichas sujas, enquadrados na lei da ficha limpa, conseguirem disputar as eleições com base em decisões liminares. Essa possibilidade é prevista em alguns casos pela própria lei. Vamos entender isso? Conversando aqui no nosso Papo Político com o advogado, especialista na área eleitoral, Dr. Diogo Crossara. Dr. Diogo, bom dia.
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Goiânia.
Dr. Diogo, aí cabe a interpretação com relação à lei da ficha limpa ou não? Qual a opinião do senhor?
Não, Luiz, aí teria que revogar a lei. A lei da ficha limpa, ela é clara no artigo 26C, ao prever que, uma vez suspensos os efeitos da decisão proferida pelo órgão colegiado, e isso poderia ser tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo STJ, o político ele pode se candidatar normalmente. É a mesma coisa de uma situação, vamos supor que fosse uma ação penal, que agora tem seu entendimento pelo Supremo, de que é possível a prisão após a decisão pelo órgão colegiado, pelo órgão de segundo grau, essa matéria está aí em discussão. Se ele obtiver uma liminar para suspender os efeitos dessa condenação, ou mesmo habeas corpus, ele vai ficar sem ser preso. Da mesma forma, aquele que obtiver uma decisão liminar, ele pode ser candidato. Segue uma mesma lógica e isso está previsto no texto legal. Está se querendo ir além do que diz o texto da lei da ficha limpa, da lei complementar 64/90.
Bom, fica uma pergunta então. O tribunal pode fazer essa alteração? Pelo que o senhor disse, está claro na lei, o que disse a lei, pelo menos o senhor deixou de forma bem clara. O TSE pode alterar essa parte ou não?
No meu entender, não. Até porque o Supremo Tribunal Federal já analisou a constitucionalidade por íntegra da lei da ficha limpa. E o relator lá no Supremo, quando foi analisada a constitucionalidade da lei da ficha limpa, foi o próprio ministro Luiz Fux. Então, eles mesmos já entenderam lá atrás, em 2010, que ela era totalmente constitucional. Era constitucional na época e quando os defensores da lei da ficha limpa vieram para tentar aumentar as causas de inelegibilidade. Foi essa a interpretação que foi dada na época. Mas esse dispositivo também já foi analisado. Então, eu não vejo como o Tribunal Superior Eleitoral, dentro de um exercício lógico de direito, nós estamos passando por um momento em que o Supremo tem feito algumas interpretações da Constituição de forma distinta do próprio texto constitucional, do próprio texto legal. O Supremo tem aplicado princípios à frente daquilo que é lei. Ou seja, eu digo que é imoral isso e defendo que a moralidade administrativa deve se sobrepor ao texto legal. Isso, para mim, é uma complicação, porque quem define o que está na lei são os legisladores. Nós temos que ter isso de forma muito clara. A separação dos poderes, ela deve ser obedecida como um princípio básico do Estado Democrático de Direito. Não é porque é bom para mim, que eu entendo que é o melhor para o país, é que eu vou aplicar. Não. Ao julgador não é dado esse tipo de coisa. Ele deve aplicar aquilo que está na lei. E a lei que está vigindo no Brasil nesse momento prevê que, uma vez obtida essa suspensão, e essa suspensão, Luiz, não é simples, não é todo candidato que vai conseguir essa suspensão. O STJ ou o STF, quando vai suspender os efeitos de uma decisão proferida por órgão colegiado, são raríssimos os casos onde isso acontece. Ele analisa se esse recurso interposto tem um grau de probabilidade de provimento, ou seja, do STJ ou do STF alterar a decisão proferida pelo órgão de origem, pelo Tribunal de Justiça, ou pelo TRE, ou mesmo pelo TRF. Então, não são muitos casos. É uma previsão legal necessária, porque visa justamente evitar que alguém seja punido previamente por uma decisão que pode ser revertida lá na frente.
Doutor Diogo, o senhor concorda que essas decisões ou essas interpretações de agora, ou falas como a que foi a do presidente do TSE, elas trazem, inclusive, confusão para a cabeça do eleitor, em sua maioria leiga, em relação a este aspecto que o senhor está explicando aqui hoje?
Luiz, e traz também uma grande insegurança jurídica. As regras no processo eleitoral, elas devem ser postas e conhecidas por todos. Nós não podemos ter, e nós vamos passar uma eleição que claramente trará uma insegurança muito grande ao eleitor, sendo mantida, por exemplo, de forma clara a questão da candidatura do ex-presidente Lula. Ela traz consigo um risco jurídico dela não ser deferida e isso gera uma instabilidade eleitoral. Tudo o que não é bom para a democracia é você ter uma regra que é definida nos tribunais. A eleição se ganha nas ruas, se ganha na formação de ideias, no debate ideológico e não numa batalha jurídica. Quando você tem uma eleição judicializada, sempre que você tem esse fato, você não está contribuindo para a democracia. Então, o Tribunal Superior Eleitoral tem por função principal colocar as regras e respeitar as regras. Essa é a principal função do tribunal. O tribunal é o harmonizador do processo eleitoral. Então, ele não pode partir para um campo de eu acho, eu penso, não. Ele tem que cumprir a regra do jogo.
As regras, até então, são confusas, na opinião do senhor, por conta dessa quantidade. O senhor até usou o termo judicialização, né, que é quando os candidatos correm todos para a justiça em busca aí daquilo que acham correto. Estão confusas essas regras para as disputas?
Não, as regras, a gente consegue hoje ter uma previsibilidade das regras eleitorais. O grande problema é a previsibilidade das interpretações que são colocadas nessas regras, que estão sendo alteradas dia após dia. O Tribunal Superior Eleitoral e as cortes eleitorais, no geral, elas têm uma característica, é que elas são sazonais. Se altera a composição muito rápido, ou seja, alterando a composição, você tem a alteração também da interpretação que é dada a algumas dessas regras. E esse é um problema. Mas nós temos que tentar imaginar e tentar contribuir para um sistema onde todas as regras e todas as interpretações sejam conhecidas pelo eleitorado e conhecidas de forma prévia. Esse ano nós teremos uma eleição em que a propaganda eleitoral ela vai ser tolhida de uma forma como nunca foi. São vários os dispositivos, isso a gente vai tratar aí ao longo dos meses, que vieram ceifar a propaganda eleitoral. Agora você tem limitador de onde você pode colocar o adesivo na sua casa. Por exemplo, agora você só pode colocar um adesivo na janela da sua casa, você não pode colocar no muro. A Justiça Eleitoral, ela ganhou um ar, e aí não foi a Justiça Eleitoral, e sim o Congresso que editou essas normas, mas ela vai passar a ter um poder quase que com o Estado babá. Ela vai fazer o papel de tolher a propaganda, tolher a liberdade de expressão em alguns pontos, e isso não pode ser entendido como algo positivo. Na verdade, quanto maior a liberdade no processo eleitoral, mais condição o eleitor tem de entender em quem ele está votando, entender o porquê que ele está votando, e isso me parece que a gente não vai ter esse campo de forma tão profícua, aliado tudo isso ao desinteresse do próprio eleitorado com as eleições decorrentes dos últimos escândalos.
Doutor Diogo, o senhor falou aí, Estado babá, ou seja, o Estado controlando ou tentando controlar tudo. Diante da ineficiência, inclusive de fiscalização, isso não é ruim?
Justamente porque com isso você fica a reboque de quem denunciar primeiro leva. O Estado não tem condição de fiscalizar o todo. E a Justiça Eleitoral ela não vai fiscalizar o todo, porque isso compete muito mais ao Ministério Público e aos partidos políticos controlarem uns aos outros. Mas o que me preocupa é que não cabe ao judiciário, não cabe à norma, nesse caso, repito, quem faz a norma não é o judiciário, ele apenas vai cumpri-la, não cabe ao sistema eleitoral vir e definir as prioridades para o eleitor. Essas prioridades elas tinham que ser definidas pelo próprio eleitor. Ele que deveria ter a concepção. Ah, mas o eleitor não está formado para tal. Bom, o eleitor não, mas aí você está aplicando a vacina antes de saber, você está aplicando um remédio antes de saber se o cara está doente. Então, isso é um pouco complicado. Nós temos hoje, sim, uma substituição da vontade do eleitor. E isso é preocupante, justamente porque você não dá conta de fiscalizar tudo e aí você acaba incentivando algumas pessoas que conseguem fazer as coisas erradas sem que sejam devidamente fiscalizadas.
Hoje, fevereiro, dia 9, a gente já pode prever, inclusive, uma sobrecarga de trabalho para a Justiça Eleitoral diante do número de reclamações que certamente vão aparecer, né?
Com certeza. Vai ser mais uma eleição altamente judicializada. E nessa eleição estadual e nacional, a gente tem um detalhe. Enquanto nas eleições municipais, cada juiz eleitoral cuida do seu município, os julgamentos nas eleições estaduais ou seja, para os cargos de governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual, ele é feito no Tribunal Regional Eleitoral, que é composto, como a gente sabe, por 7 membros. Então, serão 7 julgadores, mais 3 substitutos que podem auxiliar quando se tratar de propaganda, que vão ficar responsáveis por todos os processos que acontecerem neste ano da eleição. Então, você imagina a quantidade de trabalho que o tribunal vai ter, e claramente a gente tem uma eleição que vai ser judicializada, com os viés próprios do que nós temos para esse ano, que é a multiplicação da questão das fake news, que é também um autocontrole que é necessário neste ano sobre os gastos de campanha. Então, vai ser, de fato, Luiz, uma eleição altamente judicializada.
Doutor Diogo, e nesses casos, as ações serem julgadas, por exemplo, em 2020, não é difícil de acontecer, né?
Não, a justiça...
O julgamento, mas decisões, né? Por exemplo, se tiver qualquer questionamento de candidatura, por exemplo, vai-se, né, discutindo o assunto, aí quando termina o mandato, decide, olha, tem que tirar, isso aqui não podia ter sido feito, por conta desse alto número, né, de questionamentos.
A justiça eleitoral é muito célere, né? O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás é um dos melhores, mais preparados do Brasil, indiscutivelmente. Mas algumas ações, até pela própria especificidade, se for necessário uma produção ampla de prova, com necessidade de ouvir testemunhas e tal, elas podem demorar 1, 2 anos, certamente. As que importem no resultado, eu não acredito. E, principalmente, o mais importante nesse momento é que a gente tem os registros de candidatura, que é a definição de quem pode e quem não pode ser candidato, julgados antes das eleições. Esse talvez seja o maior desafio para esse ano.
Doutor Diogo, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza do senhor. Um bom dia.
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos.